da verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo,
sendo para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, de vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé e na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos José Bertolini, Maria Aparecida da Silva e Maria Elias, que há 7 dias chamastes esse mundo à vossa presença, tendo sido sepultados com Cristo na sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, vós dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé e a esperança que nos guiam rumo aos desígnios de Deus. Não olheis os nossos pecados, mas a fé e a esperança que nos conduz à salvação, dando-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, frutos da justiça. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz.
Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Eis aquele que Maria gerou no seu ventre, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Senhor,
eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Adoração. E quando almas a encontraram. Houve a primeira grande exposição. Mãe, capela do Santíssimo, sacrário do amor, expõe para nós seu filho, expõe para nós seu filho. Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor, seu filho, expõe para nós teu filho. Primeiro ostensório do Senhor. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. Que recebeu Jesus no coração, a primeira que anunciou foi a Virgem Maria, e gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Mãe, capela do Santíssimo, sacrário do amor, expõe para nós seu filho, expõe para nós seu filho. Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor, seu filho, isso foi para nós seu filho. Primeiro ostensório do Senhor. Mãe, capela do Santíssimo, sacrário do amor, teu filho, expõe para nós teu filho. Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor, expõe para nós teu filho, expõe para nós teu filho. Primeiro ostensório do Senhor. Santíssimo, ti, Senhor, morada do Senhor. Isso foi para nós, teu filho. Isso foi para nós, teu filho. Primeiro ostensório do Senhor.
Senhor nosso Deus, saciados pelo alimento espiritual, nós vos pedimos, concedei que, imitando sem cessar a Virgem Maria, sempre nos dediquemos ao serviço da Igreja e experimentemos a alegria dos vossos servos. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Avisos. Novena da Padroeira. Amanhã teremos o nono e último dia da novena, com o tema Deus realiza maravilhas em nós. A vida gerada por Deus torna-se missão. Preparação para pais e padrinhos de batismo. Dia 2 de agosto, início às 8 horas no Centro Catequético. Feira de coxinhas de mandioca pura. Amanhã, a partir das 14 horas, na cozinha do salão. Coxinhas frescas produzidas no mesmo dia. Festa da Padroeira, programação religiosa e festiva. Amanhã, dia 16, quinta-feira, às 19h30, nono dia da novena. Coroação a Nossa Senhora do Carmo, consagração do município e dia do comerciante. Neste dia, lembramos os empresários que receberam a visita para trazerem o banner. Dia 17, sexta-feira, às 19h30, ofício solene em honra a Nossa Senhora do Carmo. Depois da celebração, venda de salgados e bebidas na área externa do Salão Social. Para essa celebração, convidamos os casais gestantes, casais tentantes, pais e filhos de coração, pois teremos momentos importantes de oração e prece, trazer flores para oferecer a Nossa Senhora. Às 22 horas, início do baile com o grupo Trio de Ouro no Salão Social. Dia 18, sábado, às 19 horas, missa com consagração a Nossa Senhora do Carmo, presença de Dom João. Logo após, no Salão Social, bingo do dizimista e noite do salgado. Os dizimistas poderão retirar gratuitamente as cartelas para concorrer aos prêmios. Os demais poderão adquirir cartelas na noite do bingo no valor de R$10. Dia 19, domingo, às 8 horas, carreata e bênção dos veículos. Às 9:30, missa da unidade. Após a missa, tradicional almoço no salão social. Às 13:30, leilão de animais e às 15 horas, show de prêmios. Blocos de cartelas para quem quiser adquirir e participar das vendas. Procure a equipe executiva na saída da igreja. Kits para o almoço. Kit costela, R$230. Kit churrasco, R$250. Kit porco, R$150. Todos com acompanhamentos. Arroz, maionese e salada. E nós também teremos frango recheado para vender no valor de R$55. Os kits estão à venda com as lideranças na saída da igreja e na secretaria. Chamamos um familiar de José Bertolini, de Maria Aparecida da Silva, de Marlene Elias. A missa de sétimo dia de falecimento é uma cerimônia de despedida de seu ente querido e de entrega definitiva nas mãos de Deus. Fazemos memória daqueles que amamos e, amando, os eternizamos junto daqueles que dele continuam lembrando. Em sinal de acolhimento e solidariedade à família, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Nelto, em nome do Padre Lucimar, do Padre Milton e de toda a comunidade Nossa Senhora do Carmo, nós queremos te agradecer pelo seu amor, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho em vir participar aqui conosco, presidindo essa celebração em honra à nossa padroeira Nossa Senhora do Carmo. O senhor foi nosso pároco por muitos anos, né? E com certeza essa comunidade aqui também é sua. Como o senhor falou ali no início da sua homilia, que estava muito feliz de estar aqui no nosso meio, né, nesses festejos junto com essa comunidade. E nós temos certeza que o senhor considera essa comunidade como a sua casa também. E sempre será muito bem-vindo aqui no nosso meio. Por isso nós rendemos graças a Deus pelo dom da sua vida. E pedimos sempre que a Virgem do Carmelo interceda pela sua vida e pela sua missão. Padre Nelto, essa pequena lembrança, agora oferecida a ti, representa um pouco do carinho que toda essa comunidade tem pelo Senhor. Seja sempre muito bem-vindo e que Deus o abençoe sempre.
Pode sentar um segundinho? Vou gastar uns 2 minutos até dar 1h30, pode ser? Então nós agradeço de coração o convite recebido e com alegria acolhi também para estar aqui. É sempre uma alegria estar presente aqui. E também faço um convite, né? Agora domingo nós vamos iniciar também a nossa caminhada em preparação para a festa do padroeiro São Roque, que é exatamente daqui a um mês, dias 15 e 16. Dia 16 é o dia, mas Nossa Senhora tem precedência a todos os santos, então por isso por causa da festa da Assunção de Nossa Senhora, vamos celebrar no dia 15 nosso padroeiro. Então nós iniciamos agora com a peregrinação da imagem do padroeiro nas capelas e dos dias 7 até o dia 15 teremos a novena, também como aqui, em homenagem ao nosso padroeiro. E desde já, então, convido a todos que quiserem participar conosco, né? Para participarem da novena. Sei que dá uns 40 quilômetros aqui lá, mas quem quiser está com, sinta-se convidado. Ou então para ir celebrar conosco, né, o dia do padroeiro no sábado, né? É, lá a gente não tem pastel puro, não. Eu vi coxinha pura, fiquei imaginando, não deve ter carne, não deve ter um franguinho desfiado no meio, que eu acho que deve ser só de mandioca, né? Lá o nosso carro-chefe é pastel, né? Até do ano passado eu brinquei com a mulher que estava pondo a carne no meio dos pastéis, né, dela. Ah, o padre que estava aqui, você foi para pôr uma mãozada. Eu li a mão dela e falei, nossa, a mão da senhora é bem grande. Então o pastel lá é com muita carne. Vai 600 quilos de carne no pastel. Vocês viram tanto que a gente vende lá de pastel, né? Então, no sábado à noite, domingo à noite, domingo durante o dia, temos também o nosso pastel, né? Então, se alguém quiser, está convidado a também participar conosco, festejar um pastel de carne de gado. Não é pastel puro, não. Ele tem uma carninha no meio. E bem caprichado o volume da carne no pastel. Então, sejam bem-vindos sempre lá também, passando por lá. É, quem sabe vocês se encontram por lá. Eu acho que o Pedro já passou várias vezes lá, na Pedro. De vez em quando passou um dia, ele me achou lá. Só um dia ainda. Então, às vezes a gente tá correndo, né? Que nem hoje, correndo aqui para vir para cá, né, e alguns outros lugares também, né? Então fica aí o convite para participar conosco, passando por lá, um cafezinho, se tiver, a gente oferece. Eu acho que tem sempre, né? Então, se a gente tiver por lá, a gente vai acolher bem vocês, tá bom? Agradeço mais uma vez a oportunidade e a forma de gratidão que eu expresso a vocês é invocando a bênção de Deus sobre vocês.
Maria acreditou quando ainda não podia ver plenamente. Confiou quando ainda não compreendia totalmente. Esperou quando tudo ainda estava sendo preparado por Deus. Confiemos à Mãe do Carmelo nossas preocupações, nossos sonhos e tudo aquilo que carregamos no coração. Certos de que ela continua intercedendo por seus filhos junto de seu filho Jesus.
Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe e ornamento do Carmelo, vós que olhais com bondade e compaixão os vossos filhos devotos, nesse dia de hoje venho com humildade e fé consagrar-me inteiramente ao vosso coração imaculado e ao vosso amor materno. Mãe do Carmelo, recebei-me como vosso filho amado e protegei-me sobre o vosso manto sagrado. Concedei-me a graça de pertencer fiel ao vosso filho Jesus e de viver os ensinamentos do Evangelho com amor e perseverança. Ó Mãe do Escapulário, desejo que esta consagração seja para sempre, que todos os meus pensamentos, palavras e ações sejam para a glória de Deus e para a edificação do seu reino. Ajuda-me a viver em conformidade com a vontade divina,
afastando-me de todo o mal e guiando-me no caminho da santidade. Intercedei por mim junto ao vosso filho para que eu receba a graça necessária para perseverar na fé e alcançar a vida eterna. Rainha e beleza do Carmelo, rogai por mim e por todas as almas que confiam na vossa poderosa intercessão, que seguindo o vosso exemplo de humildade e obediência, possamos um dia, pela misericórdia de Deus, alcançar a glória do céu e gozar da presença de Deus
por toda a eternidade. Amém.
Nos momentos de aflição, quando eu procuro uma saída,
a Vale Verde FM transmitiu a Santa Missa com a bênção aos doentes, direto da matriz Nossa Senhora do Carmo. Hoje, quarta-feira, a transmissão da Voz do Brasil será das 21 às 22 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação em gestantes.
Imunização de grávidas pelo SUS reduziu casos graves de bronquiolite em bebês menores de 6 meses.
Os dados são do Ministério da Saúde. Natália Koslick.
Até agora, mais de 1.200.000 doses da vacina contra bronquiolite foram aplicadas no país.
Você vai ouvir também prova de vida.
Quem precisa fazer comprovação no INSS está recebendo aviso do governo federal.
Fique atento, a mensagem não solicita dados do cidadão. Márcia Fernandes.
Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço.
E ainda, novas regras de publicidade para bets começam a valer sexta-feira.
Está proibida a veiculação de análises sobre eventos esportivos que induz a realização de apostas.
Também está vedada a divulgação para crianças e adolescentes. Nazi Brum.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10 está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A vacinação de gestantes no SUS contra bronquiolite reduziu pela metade os casos graves da doença em bebês.
Os dados foram publicados esta semana pelo Ministério da Saúde.
Essas e outras vacinas presentes no esquema vacinal das gestantes ajudam a evitar internações e óbitos de mães e de seus bebês.
A vacina contra o vírus sincial respiratório, principal causador da bronquiolite, protege o bebê ainda durante a gestação até os primeiros meses de vida. É esse o período em que o risco de complicações respiratórias é maior. A obstetra Michele Egídio explica como funciona o mecanismo de imunização nessa fase da vida.
Vai passar anticorpos para a criança, mas não necessariamente ela vai conseguir impedir que a criança não tenha doença, mas vai impedir as formas mais graves, as que exigem internação. Então a criança já vai ter algum tipo de imunidade ao vírus, então vai ter uma doença um pouco mais leve do que normalmente ela teria se a mãe não tivesse se vacinado.
Disponível na rede pública desde dezembro, a vacina contra bronquiolite é indicada a partir da 28ª semana de gestação. Assim que completou o tempo necessário, a técnica de enfermagem Fernanda Larissa da Silva compareceu a uma unidade básica de saúde para garantir sua proteção e de sua bebê.
Essencial, tanto para mim quanto para a criança. Não ter que ficar indo direto ao hospital e a saúde dela está íntegra, a minha também.
Até agora, mais de 1.200.000 doses da vacina contra bronquiolite foram aplicadas no país. De acordo com dados publicados essa semana pelo Ministério da Saúde, a vacinação de gestantes no SUS levou à redução de 52% dos casos graves da doença entre bebês com menos de 6 meses. O calendário vacinal de gestantes contém ainda outros imunizantes, como destacou a diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Ana Catarina de Melo Araújo.
Nós temos a vacina DPTA, que é a vacina que protege para coqueluche. Ela deve ser realizada a partir da 20ª semana de gestação. A vacina hepatite B, que é a vacina que nós fazemos desde a infância, mas existem ainda algumas gestantes que não receberam. Então é importante receber a vacina contra a influenza, que ela é anual, e a vacina também da Covid-19. Então são doenças que, quando acometem as grávidas, elas têm um comprometimento importante, levando à internação e óbito.
Caso a gestante tenha perdido alguma das doses no tempo recomendado ou tenha quaisquer outras dúvidas, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de casa com a caderneta em mãos para verificar sua situação junto aos profissionais de saúde. Reportagem Natália Koslick.
E neste mês, a saúde bucal também está em pauta.
É o Júlio Neon, que alerta para os cuidados diários e prevenção de doenças bucais.
O Sistema Único de Saúde oferece atendimento básico e especializado.
O Júlio Neon chama a atenção para a importância dos cuidados com a saúde bucal e da prevenção de doenças. Entre as principais recomendações estão escovar os dentes com creme dental fluoretado pelo menos 3 vezes ao dia, usar fio dental diariamente, reduzir o consumo de alimentos com alto teor de açúcar, evitar o uso de produtos derivados do tabaco e moderar o consumo de bebidas alcoólicas. Também é indicado procurar atendimento odontológico sempre que houver sinais como dor persistente, feridas na boca que não cicatrizam, sangramento nas gengivas ou dificuldade para mastigar. Pessoas que utilizam próteses dentárias devem manter a higienização adequada e realizar acompanhamento periódico. Quem precisar de atendimento odontológico pelo SUS deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa. Quando necessário, o paciente será encaminhado para atendimento especializado, conforme a organização da rede de saúde do município. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Você já ouviu falar em soroterapia? A técnica consiste na aplicação de vitaminas e outras substâncias diretamente na veia de pessoas saudáveis.
E é usada em casos de desidratação ou em casos em que a pessoa não consegue receber nutrientes pela alimentação.
Mas tem gente buscando tratamento para aumentar a energia e até rejuvenescimento.
Cuidado com essas promessas milagrosas de detox ou imunidade instantânea que aparecem na internet.
Anvisa alerta: nenhuma evidência científica comprova esses benefícios.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alerta que a soroterapia não substitui tratamentos médicos nem oferece benefícios comprovados para aumentar a imunidade, rejuvenescer, promover desintoxicação ou melhorar o bem-estar de pessoas saudáveis. O procedimento só deve ser realizado em casos com indicação clínica e sob orientação de profissional habilitado. A soroterapia consiste na aplicação de vitaminas, nutrientes e outras substâncias diretamente na veia. Segundo a Anvisa, esse tipo de tratamento é indicado apenas em situações específicas, como pacientes desidratados, internados ou que não conseguem receber nutrientes pela alimentação. A agência também chama a atenção para os riscos do excesso de vitaminas, que pode provocar náuseas, vômitos, dores de cabeça e alterações no funcionamento do fígado e dos rins. A Anvisa esclarece que não existe cosmético injetável. Produtos aplicados por injeção devem ser aprovados como medicamentos ou dispositivos médicos. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A Previdência Social vai realizar atendimentos em todo o país nesse fim de semana.
O serviço será destinado à realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para concessão de benefícios.
Ao todo, são 20.900 vagas em todo o país.
Para ser atendido, o cidadão precisa agendar pelo site ou aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135.
Mais informações em gov.br/INSS.
Vamos falar agora de um dos serviços do INSS, a prova de vida.
Ela é feita de forma automática por meio de informações das bases governamentais.
Mas os beneficiários que não foram identificados estão sendo informados por meio de mensagens de WhatsApp enviadas diretamente pelo governo federal, que precisam fazer a comprovação de vida.
E um aviso importante: o Instituto não envia mensagens solicitando CPF, telefone, reconhecimento facial ou qualquer outro dado pessoal para a realização da prova de vida.
A prova de vida do INSS é um procedimento para confirmar que o beneficiário de aposentadoria, pensão ou outro benefício continua vivo. Com isso, são evitados pagamentos indevidos. Hoje em dia, a prova de vida é feita de forma automática, cruzando a base de dados. Mas se o beneficiário não for identificado nesse cruzamento, ele é avisado que deve fazer a prova de vida por meio de mensagem de WhatsApp. A autenticidade da informação é garantida por um selo azul de conta verificada. O banco que paga o benefício também envia notificação pelo aplicativo ou pelo extrato bancário. Mas é preciso ter atenção. A mensagem enviada apenas comunica da necessidade da realização da comprovação de vida. Não são enviados links, nem são solicitados dados como CPF ou endereço. Como ressalta a presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Ana Cristina Silveira.
O INSS não liga, não envia servidores à casa dos beneficiários e nunca solicita dados pessoais, senhas ou qualquer tipo de pagamento para realizar a prova de vida. O Instituto também não pede CPF, endereço, dados bancários, nem envia links para atualização cadastral.
Para fazer a prova de vida, basta comparecer à agência bancária onde recebe o benefício levando um documento oficial com foto. Não é preciso ir numa agência do INSS. Em caso de dúvida, procure os canais oficiais no telefone 135 ou pelo site meu.inss.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Começou hoje o pagamento do sexto lote do abono salarial.
Saiba quem tem direito e como consultar o benefício.
Cerca de 4,3 milhões de trabalhadores podem receber, a partir desta quarta-feira, 15 de julho, o sexto lote do abono salarial referente ao ano base de 2024. O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com o número de meses trabalhados com a carteira assinada em 2024. Tem direito ao abono quem está inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, recebeu remuneração média de até R$ 2.766 por mês em 2024, trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base e teve os dados corretamente informados pelo empregador no E-Social. Os trabalhadores podem consultar se tem direito ao benefício, o valor e a forma de pagamento através da carteira de trabalho digital ou no portal gov.br. O valor ficará disponível para saque até 30 de dezembro de 2026. Por decisão judicial, trabalhadores dos municípios mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa também recebem o benefício nesta quarta-feira. Em caso de dúvidas, o atendimento pode ser feito pelo telefone 158, nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
O setor de serviços atingiu 1,9% de janeiro a maio deste ano, frente a igual período do ano passado.
É o que mostram dados divulgados hoje pelo IBGE.
Esse indicador mostra o ritmo de atividades no dia a dia do país, como serviços de transporte, tecnologia, restaurantes e hotéis. Na comparação com maio do ano passado, o crescimento foi de 0,4%. No acumulado de janeiro a maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, o resultado mostra um avanço de 1,9%. Nesse mesmo indicador, acumulado de janeiro a maio, o destaque positivo ficou com o setor de informação e comunicação, que subiu 6,2%. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 2,6%. E na comparação direta de maio com o mês anterior, o segmento de tecnologia não teve variações, mas outras atividades conseguiram crescer e ajudaram a assegurar o ritmo do setor, como detalha o gerente da pesquisa mensal de serviços, Rodrigo Lobo.
No campo positivo, os profissionais administrativos e complementares lideraram os ganhos, impulsionados pela parte de agenciamento de espaços de publicidade, serviços de engenharia e locação de automóveis. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com os serviços prestados às famílias, que avançaram 0,2%, impulsionado pela parte de restaurantes.
O volume de serviços no Brasil recuou 0,4% em maio, após ter registrado alta de 1,1% em abril. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
projeção de crescimento da economia brasileira para este ano se manteve em 2,3%, segundo o novo boletim macrofiscal apresentado hoje pelo Ministério da Fazenda.
Dentre os fatores externos que devem contribuir para a projeção estão a retomada dos conflitos entre Estados Unidos e Irã e a instabilidade dos preços do petróleo e a possibilidade de novas pressões sobre a inflação global.
A equipe econômica também revisou a expectativa para a inflação deste ano.
A estimativa passou de 4,35% para 5,1% em 2026, enquanto a projeção para 2027 foi ajustada de 3,5% para 3,6%.
De acordo com o boletim, a principal pressão continua vindo da alta dos alimentos e do setor de serviços.
A secretária de Política Econômica, Débora Freire, destaca como a instabilidade no mercado externo impacta a atividade econômica brasileira.
Basicamente, continuamos no cenário de desafio global da crise do petróleo, que tem gerado aí impactos generalizados sobre inflação e crescimento. Para o cenário de PIB, estamos mantendo a projeção de crescimento em 2,3%.
Estão abertos até amanhã editais da Conab para aquisição de alimentos destinados à população em situação de insegurança alimentar e nutricional.
São produtos como açúcar, arroz, café, carne bovina, feijão, fubá, óleo e farinha.
Ao todo, serão adquiridas mais de 800 toneladas de alimentos.
Esse volume será disposto em cestas, para então ser entregue à população, como explica Ana Rita da Costa Pinto, superintendente de abastecimento social da Companhia Nacional de Abastecimento.
Por meio desses editais, a Conab vai receber propostas de organizações da agricultura familiar que tenham interesse em fornecer esses alimentos. Com o recebimento dessas propostas, será possível montar mais de 37 mil cestas de alimentos nas unidades armazenadoras da Conab em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E também vamos conseguir adquirir cestas já montadas, mais de 21 mil cestas já montadas.
As compras serão executadas pela plataforma Contrata Mais Brasil, com resultado previsto ainda para este mês.
A portaria que regulamenta a publicidade das casas de apostas online, as bets, entra em vigor no próximo dia 17.
Entre as mudanças está a proibição de utilizar estratégias ou análises sobre eventos esportivos para induzir a realização de apostas.
Também está vedada qualquer divulgação direcionada a crianças e adolescentes.
A fiscalização será feita pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A portaria conjunta dos Ministérios da Fazenda e Justiça e Segurança Pública é voltada para os agentes operadores de apostas de cota fixa, ou seja, as casas de aposta online, as chamadas bets. A norma estabelece que a publicidade das bets, autorizadas a funcionar no país, deve seguir os princípios do jogo responsável. Ficam proibidas a divulgação de prognósticos e a exibição de apostas premiadas que sugiram a obtenção de lucro fácil, bem como uma apresentação da aposta como suposta fonte de renda, como esclarece o secretário nacional de direitos digitais, Vitor Oliveira Fernandes.
A partir de agora fica claro que são proibidas veiculações publicitárias que induzam os consumidores a apostarem, que emitam palpites técnicos, como se o ato de aposta fosse uma ciência ou se houvesse algum tipo de estratégia por trás do ato de apostar. Além disso, também fica vedado qualquer tipo de publicidade direcionada ao público de crianças e adolescentes que não podem ter acesso a esses produtos, já que apostas de cota fixas no Brasil são proibidas, terminantemente proibidas para menores de idade.
Antes da publicação de qualquer anúncio, as plataformas de internet deverão verificar se a empresa de aposta é autorizada a funcionar no país. O secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, afirma que a portaria traz segurança jurídica a todos.
É importante porque torna claro aquilo que é ilegal, como a gente pode combatê-la e também a publicidade abusiva e a prática abusiva. É uma forma tanto da gente comunicar melhor, mas ao mesmo tempo trazer mais segurança jurídica.
Entre as principais regras da portaria publicada no último dia 10 está a divulgação de advertências ao apostador sobre os riscos de apostas online. As penalidades para as bets que descumprirem as regras regras incluem multa de até 20% do faturamento da operadora, suspensão das atividades por 180 dias e, em casos de reincidência, a cassação definitiva da licença para operar no Brasil. Reportagem Nazi Brum.
Restauração ecológica e produtiva da bacia do Rio Doce em Minas Gerais.
Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a seleção de projetos de recuperação ambiental na região, após os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão.
Os investimentos são do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O edital Restaura Rio Doce está recebendo propostas até o fim de agosto. Conduzido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o edital vai selecionar instituições para executar e coordenar projetos de restauração ecológica e produtiva em 12.500 hectares na região da bacia do Rio Doce. O objetivo é reparar e compensar danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, em Mariana, Minas Gerais. Serão destinados ao edital 618 milhões e 750 mil reais do Fundo Rio Doce. O gerente institucional do Fundo Rio Doce no BNDES, Guilherme Tinoco, detalha as ações que deverão ser desenvolvidas pelas instituições selecionadas de acordo com o edital.
Ele prevê a implementação de ações integradas de restauração ecológica e produtiva, associadas à recuperação de áreas degradadas, à conservação do solo e da água e ao fortalecimento da cadeia produtiva da restauração na bacia do Rio Doce. A restauração ecológica deverá ser realizada através da recomposição da vegetação nativa. Já a restauração produtiva deve se dar por meio de sistemas sustentáveis que conciliem geração de renda e conservação ambiental.
As propostas para o edital Restaura Rio Doce devem ser apresentadas até o dia 31 de agosto. Mais informações estão disponíveis no site bnds.gov.br/restaura-rio-doce. Reportagem André de Barros Lima.
Jovens de 16 a 29 anos têm até o dia 20 de julho para se inscrever na plataforma Juventude Solidária.
A iniciativa oferece vagas de voluntariado em projetos sociais de diversas áreas e, em alguns casos, prevê apoio financeiro aos participantes.
Jovens com idades entre 16 e 29 anos interessados em atuar como voluntários em projetos sociais, fiquem atentos. As inscrições para a plataforma Juventude Solidária estão abertas até o dia 20 de julho. A iniciativa incentiva o trabalho voluntário em projetos que beneficiam comunidades de todo o país, especialmente em regiões mais vulneráveis. As vagas são em áreas como educação, cultura, esporte, saúde, assistência social, segurança alimentar e meio ambiente. Dependendo da vaga e do perfil do participante, pode haver apoio financeiro conforme as regras do edital. Quem fala sobre a ação é a secretária nacional de juventude, Vitória Genuíno.
A gente selecionou 1.000 projetos por todo o país e você pode ter a oportunidade de se engajar numa ação social que está acontecendo no território. E os temas são diversos: saúde, comunicação, tecnologia, cultura, direito à cidade, a oportunidade de você se engajar numa ação e, se tiver uma ideia jovem, pode receber uma ajuda de custo de R$300 durante 6 meses, que é o período do edital. E também todo mundo recebe um certificado de participação que vai te ajudar aí no seu currículo, na sua vida profissional.
Para participar, basta acessar o portal Brasil Participativo, entrar na página da plataforma Juventude Solidária e preencher o formulário de inscrição. Jovens de 16 e 17 anos precisam de autorização do responsável legal. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Atenção, estudantes que participaram do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni.
Já está disponível a lista de pré-selecionados na primeira chamada para o segundo semestre de 2026.
Os estudantes aprovados devem apresentar documentação diretamente na faculdade escolhida.
Nesta chamada, o ProUni ofertou mais de 471 mil bolsas de estudos, cerca de 220 mil bolsas integrais e mais de 251 mil parciais.
O resultado pode ser consultado no portal de acesso único ao ensino superior.
O prazo para comprovar as informações da inscrição começa hoje e vai até o dia 24 desse mês.
E essas foram as notícias. notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Que agora com o minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, coordenado pelo Ministério dos Transportes. A auditoria apontou que o programa tem metas importantes, como reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2030. No entanto, o TCU identificou falhas no planejamento, na gestão de riscos, no acompanhamento dos resultados e na qualidade dos dados utilizados. Segundo a fiscalização, o Brasil registrou mais de 380 mil mortes no trânsito entre 2011 e 2020. Nesse período, os custos sociais e econômicos ultrapassaram R$1 trilhão. O tribunal fez recomendações ao governo federal para fortalecer a gestão do plano e aumentar a efetividade das ações de segurança no trânsito. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF recebe ministro da Fazenda para tratar de regulamentação das PETs.
STJ afasta uso capião familiar sobre parte de imóvel com área total superior a 250 metros quadrados.
TSS reúne com empresas de pesquisas eleitorais para discutir aprimoramentos para 2026.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Nesta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, recebeu na sede da corte o ministro da Fazenda.
A reunião foi uma articulação institucional para combater a lavagem de dinheiro e o avanço de facções criminosas no mercado de apostas eletrônicas clandestinas. Pablo Lemos.
No encontro, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, apresentou as ações do governo para a regulamentação do setor. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, reforçou a preocupação do judiciário com o mercado de apostas eletrônicas clandestinas e ressaltou algumas decisões do STF sobre o tema.
Decisões importantes já foram proferidas na ambiência cautelar, inclusive de proteção de benefícios sociais e proteção de pessoas vulneráveis, especialmente no tocante a mecanismos de publicidade para proteger crianças e adolescentes, bem assim os consumidores e, obviamente, os apostadores.
O encontro entre o presidente da Suprema Corte e o ministro da Fazenda antecede o julgamento do segundo semestre de ações que questionam especificamente a validade da lei das BETs.
Para o Superior Tribunal de Justiça, o uso capião familiar não pode ser reconhecida quando o imóvel urbano possui área total superior a 250 metros quadrados, mesmo que o pedido seja apenas sobre parte do bem.
A usucapião é a aquisição da propriedade de um bem móvel ou imóvel em razão do uso por determinado prazo, sem oposição do dono e de outras condições legais. Fátima Uchoa.
Em divórcio litigioso com partilha de bens, uma mulher alegou exercer posse exclusiva sobre 250 metros quadrados do imóvel que habitava, embora a área total fosse maior. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o pedido. A quarta turma do STJ manteve a negativa, considerando que o limite previsto no Código Civil de no máximo 250 metros quadrados é requisito objetivo a uso capião e deve considerar a metragem total do imóvel. O relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, se reuniu com representantes de 16 empresas de pesquisas eleitorais.
O encontro teve como objetivo debater regras para registros e pesquisas nas eleições. Lidiane Reis.
O ministro Cássio Nunes ressaltou que a reunião buscou ampliar a transparência, a segurança jurídica e a confiança pública nesse importante instrumento da democracia.
Pretende-se, na realidade, o fortalecimento de um ambiente permanente de cooperação, no qual seja possível compartilhar experiências, esclarecer aspectos técnicos e identificar oportunidades de aperfeiçoamento que contribuam para a ampliação da confiança pública, assegurando, ao mesmo tempo, maior segurança jurídica às entidades e às empresas de pesquisa.
Agora, as empresas poderão enviar propostas de melhorias referentes às pesquisas eleitorais ao Tribunal Superior Eleitoral até a próxima sexta-feira, dia 17 de julho.
Tribunal Superior do Trabalho mantém indenização a trabalhadora que teve dados de ação divulgados na intranet da empresa.
A exposição foi considerada de